Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a situação indígena no Brasil. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o juiz federal Anderson Furlan. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse tema, mande sua dúvida ou a sua opinião pelo nosso Facebook, no inbox, procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Anderson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente traçar um panorama para os nossos ouvintes da trajetória dos índios brasileiros desde a chegada dos portugueses no Brasil?
É uma história que, infelizmente, acabou muito mal para os índios. Eles habitavam todas as Américas. Por volta ali do final do 1400, Portugal e Espanha dividiram o mundo entre si e as caravelas começaram a chegar no Novo Mundo. Estima-se que existiam 11 milhões de índios nas Américas quando os portugueses e espanhóis chegaram. O que posso dizer é que foi um verdadeiro massacre. Há historiadores que, comparando Hitler com Hernán Cortés, um espanhol que andou pela América Central, ele dizia que Hitler, perto de Hernán Cortés, era um delinquente juvenil. Tamanha a ferocidade, a agressividade, a crueldade que Hernán Cortés tratou os índios das Américas. No Brasil, não foi muito diferente, apesar de tanta ferocidade não estar registrada nos livros de história. Pero Vaz Caminha, na sua carta, narrando a chegada de Pedro Álvares Cabral, ele troca que as primeiras impressões foram trocas de sinais, trocas de presentes, e os portugueses foram embora. Quando voltaram para colonizar o Brasil, eles escravizaram muitos índios, trocavam o seu trabalho por quinquilharias, tudo para que eles pudessem explorar o pau-brasil. Há um alvará da coroa portuguesa, por cerca de 1600, que pedia para os possuidores das terras brasileiras respeitarem as terras ocupadas pelos índios.
Sim.
A situação, no entanto, mudou. Mais adiante, depois da chegada de Dom João VI ao Brasil, foi feita uma nova ordem dizendo que as terras confiscadas dos índios pertenceriam à coroa portuguesa. Eram terras devolutas.
Uhum.
O que aconteceu é que a visão que os europeus tinham dos índios era uma visão eurocêntrica, que os índios eram subdesenvolvidos e que, portanto, deveriam ser aculturados, deveriam se professar a mesma religião. E isso foi a causa de muitos males para os índios.
Uhum.
Especialmente, o que mais prejudicou os índios nessa fase, além do trabalho escravo, das mortes, dessa colonização forçada, foi certamente, isso todos os historiadores estão de acordo, foi certamente a disseminação de doenças às quais os índios não tinham nenhuma resistência. Isso foi dizimou centenas de tribos indígenas. E os índios, desde aquela época até a Constituição de 88, embora o serviço que deu origem à FUNAI tenha sido fundado nos inícios do 1900, os índios ficaram vagando pelas terras brasileiras, que outrora foram deles, sem um local de destino, um local onde eles pudessem poder exercer os seus costumes, suas tradições e criar as suas famílias. Ficaram sem esse local e só tivemos uma solução satisfatória a partir das últimas constituições, a de 67, com a emenda de 69 e principalmente a Constituição de 88.
Uhum. E doutor, hoje em dia, quais e quantos são os povos indígenas no Brasil?
Olha, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o Brasil possuía cerca de 900 mil indígenas, basicamente 0,5% da população brasileira.
Uhum.
Desses índios todos, a maior população é da tribo Ticuna, cerca de 35 mil indivíduos, seguidos pelos Guaranis, com 30 mil, e Caigangues, com 25 mil. Depois temos tribos menores, como os Macuxis, os Terenas, os Chavantes, que tem 12 mil, Yanomamis, com 12 mil indivíduos estimados pelo IBGE e pela FUNAI.
Uhum. E, doutor, atualmente, em linhas gerais para os nossos ouvintes entenderem, e como que está a situação dos índios brasileiros?
É uma situação que difícil de ser entendida para as pessoas em geral. Eles vivem, os índios, em um limiar. Qual limiar? Eles chegaram ao século XXI, aqueles que conhecem, ou muitos deles que conhecem a cultura ocidental, querem a ela se adaptar, porque em razão dos benefícios que essa cultura traz, os confortos, a comodidade, o tratamento de doenças. Porém, os próprios brasileiros veem com certa resistência isso. Tanto que dificilmente os índios são empregados na economia formal quando eles querem fazer isso. Tanto que quando os índios precisam de algo, eles têm que vir para a cidade. E nós vemos isso em muitas cidades hoje do Brasil, especialmente as do Paraná. Nós temos muitos tribos vagantes. A gente vê os Sim. índios parados nas esquinas, nos semáforos, nos sinaleiros, vendendo os seus artesanatos. E as pessoas, ora, os olham como mendigos, ora com compaixão. Mas ninguém acaba desenvolvendo um olhar no sentido de que esses índios, na verdade, são proprietários de terra e de muitas terras, só que há uma certa hipocrisia no tratamento do Estado e de muitos brasileiros em relação a eles. Por quê? Porque sendo dono de tantas terras, que lhes foi dada pela Constituição de 88, há uma certa desconfiança da forma como eles podem explorar. As pessoas admitem que eles são donos das terras, mas não admitem, por exemplo, que eles explorem as terras como o homem ocidental faria. Ou seja, fazendo parcerias com madeireiras para explorar as terras que são exploráveis, fazendo cobrando por turismo, vendendo os seus minerais. As pessoas, em geral, não admitem isso, acham que eles estão estragando a natureza. O próprio Estado, durante muito tempo, os via assim. O que eles querem? Eles querem que o índio explore a terra como ele explorava há 500, 600 anos, que hoje se torna inviável. Mesmo porque, por uma fresta apenas, eles já conhecem o modo de vida ocidental e eles também querem se adaptar. Ou seja, também precisam de recursos. Essa forma de quase esquizofrênica de se perceber a situação dos índios é causa de muitos dissabores. Por um lado, o Estado, que ao mesmo tempo em que consagrou aos índios muitas terras, não trabalha em uma situação em que vê os índios como uma ameaça. Se há muito tempo eles viam o índio como parte da paisagem florestal, hoje eles veem o índio como uma ameaça. E como a gente pode comprovar isso? Podemos comprovar pelas inúmeras unidades de conservação que são criadas, onde são proibidas a entrada de seres humanos. Se criam enormes parques florestais, onde até mesmo os índios são proibidos de entrar. Porque para a burocracia, para o Estado, muitas vezes se entende que o índio é um fator que desestabiliza o equilíbrio ecológico. Quando que durante toda a história o índio foi parte integrante desse mesmo processo ecológico e longe de causar um desequilíbrio, sempre contribuiu para que a flora e a fauna se mantivessem intactas durante centenas de anos. Então, dentro dessa tensão, dentro dessa forma diferente de se enxergar a situação dos índios, a gente pode assegurar que ele vem passando as populações indígenas, principalmente essas que vivem nas margens da civilização, passam por muitas dificuldades.
E, doutor, qual que é esse percentual de terras que são ocupadas pelos indígenas? E esse percentual de terras, então, não tem suprido as necessidades dos índios? A gente pode afirmar isso?
Com certeza. Vejam, o problema é o seguinte. 99% das terras dos índios ficam, as que foram demarcadas, ficam na Amazônia legal. Só que nesses 99% das terras dos índios vivem apenas 60% da população indígena brasileira. O que isso significa? Significa que os outros 40% que estão no leste, nordeste e sul do Brasil estão confinados em apenas 1% da extensão das terras. É muita gente em pouca terra, que certamente não conseguirão sobreviver de acordo com seus usos e costumes nessas terras que foram demarcadas. Podemos falar que hoje a extensão das terras indígenas no Brasil é de cerca de 106 milhões de hectares. Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados.
E, doutor, o senhor falou para os nossos ouvintes sobre unidades e conservação. O senhor poderia explicar melhor para a gente o que são essas unidades e qual que é esse impasse criado entre as unidades de conservação e as terras indígenas?
As unidades de conservação, elas foram, são previstas no texto constitucional, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, que fala que o poder público tem que estabelecer espaços territorialmente protegidos. Outras normas já haviam criado unidades de conservação. Elas são espaços territorialmente protegidos em que a natureza ela é preservada, ela é mantida muitas vezes intocável. Por quê? Nessas unidades de conservação, na maior parte delas, se proíbe a entrada de seres humanos, inclusive de indígenas.
Uhum.
E no Brasil, as unidades de conservação correspondem a 6,51% do território nacional. Ela é metade das terras indígenas brasileiras,
uhum,
equivalem às unidades de conservação. E sendo que cerca de metade dessas terras que foram destinadas às unidades de conservação são de parques nacionais. E 26% de reservas biológicas e 28% das estações ecológicas. Só que os parques nacionais são unidades de conservação e de proteção integral, onde a atividade humana é proibida, inclusive a atividade dos indígenas, que por muitas vezes já estavam lá quando foram criadas,
sim,
as unidades de conservação.
Uhum.
Esse problema não é um problema só do Brasil, porque em 70% dos parques do mundo em desenvolvimento se registram problemas entre a administração dos parques e as populações que moravam dentro ou no entorno desses parques.
Uhum. E, doutor, o que o senhor diria... Fique à vontade, doutor.
Desculpa, comentei. O problema, então, é que como os índios, 40% deles são esse 1% das terras espalhadas pelo sul, sudeste, nordeste, e nesses lugares as terras indígenas são muito poucas, 1% só das terras indígenas estão nesses lugares, o que acontece? Onde, já que eles não têm terras, onde que eles podem se estabelecer? Eles vão procurar as matas. Só que quais são essas matas? São as unidades de conservação e de proteção integral. Chegando lá, eles não podem entrar. Muitas vezes eles invadem, porque eles não estão acostumados com essas proibições, essas delimitações legais. Invadindo essas unidades de conservação, o poder público recorre muitas vezes ao judiciário para tentar tirá-los de lá, muitas vezes com força policial. E esse, uhum, problema se repete muitas vezes. Nós temos dezenas de ações, centenas de ações pelo Brasil com esse mesmo problema, que é quando não é a invasão, é a sobreposição de unidades de conservação e terras indígenas, salientando que essas unidades de conservação muitas vezes são de potencial integral, onde a presença de seres humanos é proibida.
Uhum.
Como poderia ter sido remediado isso? Quando foi discutida a lei das unidades de conservação, eles propuseram uma unidade de conservação diferente, que seria uma reserva indígena de recursos naturais. Nessa reserva indígena de recursos naturais, que foi vetada no Congresso por orientação do governo através do IBAMA, quando foi votada a lei, ela previa que grandes unidades de conservação teria possibilidade ou poderiam ser habitadas por indígenas, os quais teriam a incumbência legal e a fiscalização de órgãos para sua exploração. Infelizmente, não foi aprovada e essa não aprovação, com certeza, é a matriz de muitas das controvérsias e muitos conflitos existentes hoje envolvendo esse assunto.
Uhum. Doutor Anderson, diante dessa não aprovação, qual que seria a melhor solução hoje para esse impasse?
A melhor solução para esse impasse hoje é, pelo menos eu posso dizer do âmbito do judiciário, eu não posso falar em termos de política pública,
uhum,
eu não tenho conhecimento tão profundo acerca desse tema, mas em termos de poder judiciário, nessas ações que chegam para tratar da invasão, a sobreposição, a melhor solução é que o juiz sempre tenha esse olhar histórico, esse olhar inclusivo acerca dos indígenas.
Uhum.
Não eles como um fator de risco, mas como parte da solução.
Uhum.
E para isso é necessário, imprescindível, que o judiciário faça as audiências públicas, ouça os interessados, tanto o poder público, mas principalmente os indígenas. Para quê? Porque não é justo nem razoável condenar uma população inteira, milhares de pessoas que estão aqui desde antes da chegada dos europeus, a ficarem vagando, viverem de esmolas pelas ruas brasileiras, sendo que eles são, como eu disse em um artigo recente da Gazeta do Povo, os grandes e pobres latifundiários do Brasil.
Uhum.
São donos constitucionais de imensas propriedades. É, o indigenato é um regime jurídico que rege essas terras, porém, sem condições nenhuma de poder nela sobreviver, por vários motivos.
E, doutor Anderson, hoje quando a gente fala dessa questão de terras, muitos tipos de disputas chegam até o Poder Judiciário atualmente, não é mesmo?
Exatamente. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, teve a oportunidade de julgar um caso importantíssimo, que era a sobreposição também de terras indígenas com a reserva Raposa do Sol. Era uma reserva gigantesca que havia sido esbulhada por agricultores, principalmente plantadores de arroz, e o Supremo foi chamado a analisar essa questão. E o Supremo, num precedente importantíssimo, decidiu que era perfeitamente possível, nessa reserva de proteção integral, onde não poderia haver a entrada de seres humanos, a convivência entre o meio ambiente e os índios.
Uhum.
E fixou para isso várias premissas, condições que possibilitariam essa convivência.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Anderson Furlan. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a situação indígena no Brasil. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Alô amigos, alô amigas, aqui quem fala é o Jomar Valença, estou com vocês de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, com Conexão Educativa, aqui pela M630.
Gatos, ligações diretas na rede, ligações clandestinas. Não importa o delito, furtar energia elétrica é crime. Pode causar falta de luz em toda a vizinhança e até pior, provocar um acidente fatal. Ajude a Copel. Ligue para 0800 5100 116 e denuncie. Com energia legal, todos ganham. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andréu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na Educativa M630. Educativa M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz federal, o doutor Anderson Furlan. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a situação indígena no Brasil. E, doutor, a gente estava falando antes do intervalo sobre o impasse criado entre as unidades de conservação e as terras indígenas. E nós temos algumas premissas fixadas pelo STF sobre essa matéria?
Exatamente. Como eu disse, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a questão da Raposa Terra do Sol, que era uma terra indígena invadida por arrozeiros, ele fixou importantes premissas para a solução dessas controvérsias.
Uhum.
Entre essas premissas, ele disse o seguinte, que o usufruto das riquezas do solo, dos rios e lagos que existam nas terras indígenas, eles podem ser explorados, mas, todavia, devem os índios se sujeitar às regras vigentes, ou seja, a concessão, uso e lavra deve depender, por exemplo, de autorização do Congresso Nacional.
Uhum.
Ele diz também que, em caso de usufruto dos índios sobre terras afetadas por unidade de conservação, a exploração deve ser realizada com a fiscalização do Instituto Chico Mendes.
Uhum.
Disse ainda que os índios jamais poderiam impedir o trânsito de visitantes nas áreas em que eles ocupem e que todo o trânsito de pessoas não vinculadas a terras indígenas devem ser fiscalizadas pelo poder público no local, como por exemplo o Instituto Chico Mendes.
Uhum.
Que é o Chico Mendes que deve fazer a fiscalização da entrada de terceiras pessoas desvinculadas aos índios dessas unidades.
Uhum.
Doutor... Disse ainda que a caça, a entrada, a pesquisa por quaisquer pessoas também não vinculadas à terra indígena fica proibida, só podendo ser autorizada pelo Instituto Chico Mendes.
Uhum.
Enfim, o Supremo estabeleceu várias condicionantes, várias premissas que vão orientar o Estado e os índios na exploração desse usufruto que a Constituição concedeu.
Uhum.
A Constituição concedeu riquezas, minerais, direitos de exploração, terras aos índios. No entanto, como explorar essas riquezas, como deveria ser a ocupação dessas terras, ficou um hiato. Não havia, havia uma lacuna muito grande a ser comatada. E o Supremo, com essa decisão da reserva da Raposa do Sol, acabou comatando essas lacunas, concretizou as aspirações constitucionais. E hoje, a partir dessa decisão, nós temos um guia seguro para que as terras possam ser utilizadas pelos índios, mas sempre mediante a fiscalização da autarquia responsável, que é o Instituto Chico Mendes.
Uhum. E, doutor Anderson, o senhor comentou a respeito da nossa Constituição e já falou para os nossos ouvintes no começo da entrevista que a Constituição de 1988 regulamentou a situação indígena no Brasil. O que dispõe a nossa Constituição a respeito da situação dos índios?
Olha, a Constituição, ela foi muito, muito feliz, o Constituinte foi muito feliz ao, de uma vez por todas, sacramentar os direitos indígenas, as aspirações de indígenas no território brasileiro. E ela trouxe uma série de inovações. Por exemplo, ela reconheceu, além de ter reconhecido aos índios o seu direito à organização social, costumes, línguas, crenças e tradição, ela reconheceu também os seus direitos originários e imprescritíveis sobre as terras que eles tradicionalmente ocupavam.
Uhum.
Considerou ainda essas terras inalienáveis e indisponíveis. Obrigou a União que demarcasse as terras indígenas para que ela se pudesse fazer, proteger e fazer respeitar todos os bens dela existentes. Garantiu aos índios o direito à posse permanente sobre essas terras. Proibiu de uma forma categórica que os índios fossem removidos das suas terras, salvo em caso de catástrofe ou epidemia.
Uhum.
Disse ainda que deveria o Estado valorizar e proteger as manifestações culturais indígenas que passavam a integrar o patrimônio brasileiro. E nós, sabendo dessas garantias todas dadas aos indígenas, e quando confrontamos todas as garantias, todos esses direitos, com a situação dos índios que a gente vê hoje, índios vagando pelas estradas, índios nas esquinas, nos semáforos, vendendo balinhas, cestas, artesanato, ficamos de uma certa maneira desolados. Porque diante de tantos direitos, tantas prerrogativas, nós vemos, pelo menos no sul do Brasil, onde está 40% da população indígena, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, 40% da população indígena e 1% das terras, a gente vê os índios numa situação periclitante, sem condições de exercer a sua cultura, sem condições de espaço para poder realizar seus movimentos migratórios dentro do território brasileiro, sem condições de exercer as suas formas básicas de subsistência. E quando eles tentam exercer formas diferentes daquelas com as quais nós idealizamos, ou seja, do índio caçando e pescando no meio de uma floresta, quando eles fazem algo diferente disso, a população e o poder público recriminam. É dentro dessa tensão que vive hoje cerca de 40% dos indígenas, vagando dentro de poucas terras, tentando entrar em outras onde lhes é vedada a entrada. É uma situação calamitosa, indigna, e que todos esperamos que o poder público consiga resolver.
Uhum. Doutor, para a gente finalizar agora nessa entrevista, que infelizmente nosso tempo está acabando, dá para a gente concluir que falta também um debate mais aprofundado da sociedade, do Estado, sobre a situação dos povos indígenas no Brasil? A gente tem discutido isso o suficiente?
Há a necessidade de um aprofundamento dessa questão. Nós tratamos pela metade.
Uhum.
Chegou a hora de o Estado estar melhor aparelhado, aprofundar a reflexão, a discussão sobre como ele quer tratar os seus indígenas.
Uhum.
Se quer que eles, como proprietários da terra que são, como tendo o seu patrimônio, suas línguas, suas tradições garantidas, sendo para tudo isso patrimônio brasileiro, nós queremos que eles abandonem tudo isso e sejam aculturados, ou nós queremos que eles possam, caso assim pretendam, permanecer em seus territórios e conseguir ter uma vida digna de acordo com seus costumes e tradições? O que a gente quer para os índios? Os Estados Unidos resolveu essa questão faz tempo. Os índios lá, podendo explorar suas terras de uma maneira fiscalizada pelo Estado, têm condições dignas de sobreviver e ter sua cultura, sem que isso incomode aos seus concidadãos. No Brasil, não. Parece que qualquer benefício material que os índios tenham afronte o sentimento comum do brasileiro. Por isso que a sociedade deve fazer essa reflexão, deve ser guiada pelo poder público para se encontre soluções para esse importante conflito interpovos, entre o povo brasileiro e a população indígena. Porque estamos condenados a conviver pacificamente no mesmo território. Então é bom que os brasileiros passem a respeitar um pouco mais o direito dos seus concidadãos indígenas, não só por um imperativo constitucional, mas também por um imperativo humano.
Doutor Anderson, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, e muito obrigado à paciência de todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.